Está no ar, o Jornal do Senado.
MP que altera regras para investimentos do setor de tecnologia tranca a pauta do plenário.
Nos 130 anos da Lei Áurea, Paulo Paim afirma que racismo estrutural permanece no país.
Parlamentares do Mercosul apontam violações dos direitos humanos no Brasil.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado pode votar nesta semana o projeto que abre a possibilidade de defesa oral na análise de liminares em mandado de segurança.
A pauta está trancada pela medida provisória que amplia o prazo para empresas de informática beneficiadas com isenção de impostos investirem parte do faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Repórter Larissa Bortoni.
Os advogados poderão ganhar o direito de fazer a defesa oral de um pedido de liminar nas sessões de julgamento de mandados de segurança nos tribunais. É o que determina um projeto que está para ser votado no plenário do Senado. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, explicou que a ideia é, por exemplo, abrir essa possibilidade em sessões do Supremo Tribunal Federal.
A necessidade de se conceder aos advogados a faculdade de sustentar oralmente as suas razões quando as liminares em mandado de segurança, em face de sua importância, são apreciadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por decisão do ministro relator.
Também na pauta de votações está a medida provisória que amplia de 3 para 48 meses, o prazo para que as empresas do setor de tecnologia, beneficiadas com incentivos fiscais, invistam em pesquisas e desenvolvimento. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, defendeu a MP, que também inclui as instituições de pesquisa ou de ensino superior, mantidas pelo poder público, entre as beneficiárias com o repasse de recursos.
Aprovar aqui uma medida provisória que contemplasse todos os segmentos da nossa sociedade, principalmente aqueles que estão envolvidos diretamente na questão de pesquisa e inovação.
Os senadores podem votar ainda o projeto que amplia a área de atuação da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou os 130 anos da abolição da escravatura, celebrados no domingo 13 de maio.
Segundo o parlamentar, embora a escravidão tenha sido juridicamente abolida no Brasil, o racismo ainda acontece na atualidade, com elevados índices de homicídios motivados pela cor das pessoas.
De acordo com Paulo Paim, em 2016, mais de 61 mil brasileiros foram assassinados, sendo 53% das vítimas jovens, 77% negros e 93% do sexo masculino.
E esses dados, segundo Paim, se concentram na camada mais pobre e na população negra, reproduzindo e aprofundando as desigualdades sociais e o racismo estrutural.
Não posso me omitir, não posso me calar diante da banalidade com que se desenrola o genocídio da população, principalmente negra, no Brasil.
Os parlamentares do Mercosul discutiram com representantes da sociedade civil a situação dos direitos humanos no Brasil.
A audiência pública no Rio de Janeiro vai servir para elaborar um relatório sobre os principais problemas do setor, além de orientar políticas públicas no Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Repórter Jorge Cardim.
Os convidados listaram uma série de problemas e violações, como a violência urbana, a falta de acesso à saúde e à educação, a situação dos moradores de rua e a violência policial. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, lamentou ainda a situação precária do sistema carcerário.
O sistema carcerário, sob nenhuma hipótese, hoje no Brasil, ele cumpre um papel de reeducar, de ressocializar, de fazer com que as pessoas possam, ao mesmo tempo que cumprem uma pena, um castigo, possam voltar ao convívio social numa condição de inclusão. Isso hoje no Brasil não acontece.
Durante o debate, Marinete da Silva, mãe da vereadora Marielle Franco, assassinada há 2 meses no Rio de Janeiro, fez um depoimento emocionado sobre a trajetória política e a luta da filha em defesa dos direitos humanos.
Ela pagou com a própria vida por projetos que não era próprio dela. Era de uma sociedade que está aí. De uma minoria que não tem voz, de classes LGBTs, de classes negras, de mulheres, né? De mães sofridas, como eu tenho acompanhado as mães, inclusive de policiais, né?
O relatório anual sobre direitos humanos é feito pelo Parlamento do Mercosul e serve como referência para organismos internacionais como a ONU e para a elaboração de leis e políticas públicas na região.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, apontou os avanços obtidos na área de educação em localidades afastadas do seu estado. Ele ressaltou que hoje todos os municípios acreanos possuem escolas de ensino médio.
Viana lembrou que antes de assumir o governo do estado, em janeiro de 1999, visitou aquelas regiões na campanha eleitoral e comprovou que muitas vezes a população não tinha acesso sequer à quinta série. Por isso, o senador afirmou ter dado prioridade à educação já no seu primeiro mandato como governador.
Voltando para Taumaturgo, lá em Taumaturgo não tinha o segundo grau, nós implantamos. Eu andei agora lá. Tem 13 comunidades, 13, no interior do município que tem segundo grau. Inclusive lá na Restauração, um lugar longe, que eu já fui algumas vezes, mas muito longe.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, destacou os avanços obtidos pelo seu estado na área da saúde. Ela relatou sua participação na cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a duplicação da maternidade João Batista Caribé, em Salvador.
Lídice ressaltou que a unidade, hoje com 40 leitos, passará a ter 80 e receberá diversos equipamentos. Lídice da Mata lembrou também que a Bahia está em primeiro lugar na cobertura de câncer de mama no Brasil.
O Hospital da Mulher, um hospital voltado totalmente para o atendimento integral à saúde da mulher, inclusive com já um alto índice de realização de cirurgias, e mantém uma permanente atenção à saúde da mulher no conjunto do estado, com as carretas que visam percorrer todas as regiões do nosso estado.
Já o senador Teomário Mota, do PTB, fez um apelo ao governo federal por mais apoio a Roraima. Na questão energética, Teomário lembrou que Roraima é o único estado que não está interligado ao Sistema Nacional de Energia.
Agora, devido ao calote que a Venezuela deu no Brasil, o governo não quer pagar pelo fornecimento de energia do país vizinho, o que pode causar apagões no seu estado. Para Teomário Mota, o governo não resolve o problema da energia em Roraima por falta de vontade.
As termoelétricas que estão ali, instaladas, elas são precárias. Além de ser uma energia cara, é uma energia insuficiente. E o pior, eles não têm capacidade de fazer estoque de combustível. Ou seja, se a Venezuela cortar a energia, nós vamos para o apagão. Roraima vai para um caos absoluto.
Senadores lembraram nesta segunda-feira o Dia Nacional da Defensoria Pública, celebrado no próximo dia 19.
Uma sessão especial no plenário destacou a importância do acesso gratuito a um advogado. Repórter Bruno Lourenço.
Cristóvão Buarque, senador do PPS do Distrito Federal, disse que o poder público tem a obrigação de garantir o acesso a pelo menos 3 serviços básicos aos cidadãos: educação, saúde e proteção legal.
Não pode haver desigualdade nisso. Uma pessoa não pode viver mais que outra porque tem dinheiro para comprar o serviço de saúde. Uma pessoa não pode desenvolver mais sua competência intelectual porque tem dinheiro para comprar a educação. E uma pessoa não pode ficar presa porque não tem dinheiro e outra ser solta porque tem dinheiro para pagar um bom advogado. 3 igualdades que a gente deve construir.
O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, Igor Roque, disse que é importante valorizar o defensor público, ainda mais quando o funcionalismo é tão atacado na imprensa.
Em outubro passado, 2017, foi publicada uma pesquisa onde ficou comprovado que a atuação das defensorias públicas, seja da União, dos Estados ou do Distrito Federal, no Supremo Tribunal Federal, tem um desempenho, tem uma performance 5 vezes superior às mais conceituadas bancas de advocacia privada do Brasil.
O dia 19 de maio foi escolhido para o Dia da Defensoria Pública em homenagem ao padroeiro dos advogados, Santo Ivo, que morreu nesse dia no ano de 1303.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.